SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olá, esses são os destaques em português da SBS dessa segunda-feira, 13 de maio de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras e com vocês hoje, Alana Ferreira. O governo australiano introduzirá um limite para o número de estudantes internacionais que as universidades podem aceitar numa tentativa de reduzir o número de imigração para a Austrália. O projeto atualizado do Quadro Estratégico de Educação e Competências Internacionais determinará o limite, o que permitirá que os provedores aceitem estudantes adicionais se investirem em novas acomodações estudantis. O governo também aumentou a quantidade de economias que os estudantes internacionais precisam apresentar antes de viajar para a Austrália para quase 30 mil dólares. A porta-voz financeira da oposição, Jenny Hume, diz que o impacto das universidades australianas precisa ser considerado.
We want to understand how it is going to affect the university sector, and I think that's probably discussions that are going to occur today. But what we do know is that immigration has really gone out of control under this government. There were 100,000 new immigrants in February alone. Now, the Labor Party is still insisting that it's going to meet its financial year targets, but quite frankly, I can't understand how that is going to be possible just with the numbers that we've seen so far.
Tragédia no Rio Grande do Sul continua a aumentar o número de vítimas. Defesa Civil confirma mais de 7 mortes e total chega a 143. Fim de semana chuvoso ainda fez com que o número de pessoas fora de casa aumentasse de 441 mil para mais de 618 mil pessoas. Mais de 81 mil estão em abrigos e 538 mil estão desalojados ou em casas de amigos e parentes. O boletim da Defesa Civil ainda contabiliza 125 pessoas desaparecidas e 806 feridas, 50 a mais do que no dia anterior, como reporta o G1. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para altas possibilidades de alagamento em Porto Alegre, como conta Madison Euler, repórter da Rádio Nacional de São Luís, Maranhão.
Chuvas com volumes de 30 a 50 milímetros devem continuar em grande parte do Rio Grande do Sul, pelo menos até a próxima quarta-feira. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. A meteorologista da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul, Kátia Valente, reforçou em vídeo pelas redes sociais que as chuvas vão voltar a ser fortes, principalmente neste domingo e na segunda-feira. A partir de quarta, está prevista a chegada de uma massa polar ao estado, que fará abrir o tempo, mas vai provocar queda na temperatura, que deve ficar em torno de 0 graus em algumas regiões do interior e em Porto Alegre, perto dos 10 graus. Em paralelo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alertou para a alta possibilidade de novas ocorrências de enchentes e alagamentos nas mesorregiões Noroeste, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste Rio-Grandense e também na região metropolitana de Porto Alegre neste fim de semana. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
De acordo com uma pesquisa do Australian Institute, o governo está gastando 5 vezes mais em subsídios ao combustível fóssil do que tem no Housing Australia Future Fund. A pesquisa descobriu que os subsídios governamentais para combustíveis fósseis aumentaram 31% para 14,5 milhões de dólares no ano financeiro de 2023 e 2024. Os subsídios no atual ano financeiro incluem 1,6 milhões de dólares em concessão de combustíveis de aviação, em aumento de 36% devido ao fato dos australianos estarem voando mais, tendo o governo federal também gastado 113 milhões de dólares na modernização de ferrovias de carvão. Rob Campbell, autor do relatório e diretor da pesquisa do Australian Institute, diz que o dinheiro poderia ser melhor aplicado, inclusive em habitações.
That represents five times what the federal government is looking to invest in housing through the Housing Australia Future Fund. You know, this is their big ticket housing item, and it's one-fifth of the money that they're going to spend on subsidizing major fossil fuel producers and users. You know, it says something pretty major about the priorities of a government that they're prepared to benefit polluters far more than they're looking to help people who are affected by Australia's housing crisis.
O governo de South Australia está pressionando a proibição de crianças menores de 14 anos a usarem redes sociais. A proposta exigiria que as crianças com idade entre 14 e 15 obtivessem o consentimento dos pais para acessar uma conta de mídia social. As mudanças podem ser as primeiras restrições legisladas na Austrália e subsequente sobre crianças que usam contas de mídia social. Na Espanha e nos Estados Americanos da Flórida e Texas, leis similares já foram aplicadas. O primeiro-ministro de South Australia, Peter Malinauskas, diz à ABC News Breakfast que a mídia social pode ter um grande impacto na saúde mental dos jovens.
The excessive use of social media within of itself is actually doing harm to our young people's mental health. And then more at the more extreme end, what we start to see is illicit content having a particularly bad effect. Now, what all that adds up to is it amounting into some real-world statistics. We're seeing a dramatic spike in childhood depression, childhood anxiety at its most extreme end. We've seen evidence of youth suicide. And I think we're sort of at the point now that governments have to act.
A maioria das plataformas de mídia social exige que o usuário tenha pelo menos 13 anos para registrar uma conta, mas o limite de idade pode ser facilmente burlado. O parlamento votará sobre leis anti-sifão que regulamentará o conteúdo disponibilizado na TV aberta. As leis se concentram na transmissão esportiva, exigindo que muitos eventos importantes estejam disponíveis gratuitamente em toda a Austrália. A revisão das leis visa alinhar a era digital, considerando a implicação dos serviços de streaming e Smart TV. O parlamentar nacional Barnaby Joyce diz que as transmissões esportivas do Channel 7 ajudam as redes a apoiar o jornalismo.
There's no journalist in your local town, your local suburb from Netflix or Stan or Binge. And if you want journalists to dig down to how your nation works, you've got to make sure that those enterprises make money. And if they don't have free-to-air sport, they're not going to make money.
O secretário de Estado americano fez raras críticas a Israel, controlado de perto, reconhecendo que o seu ataque a Gaza causou o que ele diz ser uma horrível perda de vidas civis inocentes. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, o número de mortos no bombardeio militar de Israel na invasão de Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro atingiu agora 35 mil pessoas, incluindo pelo menos 14.500 crianças. A ONU afirma que mais de 300 mil pessoas foram deslocadas à força de Rafah, à medida que aumenta o ataque de Israel à densamente povoada cidade do sul. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz à NBC News que os Estados Unidos atrasaram o envio de armas para Israel, pois não querem se envolver no próximo ataque, dado o assassinato em massa de civis visto até agora.
It's something that we do not want to be part of, given the damage that it would do to civilians. In terms of the horrible loss of life of innocent civilians, it's reasonable to assess, as we say in the report, that there are instances where they've acted inconsistent with their obligations under international humanitarian law.
cresce o número de mulheres que optam pela maternidade após os 40 anos. No Brasil, segundo o IBGE, o número de mulheres que optaram pela maternidade somente após os 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos. Outra faixa etária que apresentou alta no período foi a de 30 a 39 anos, subindo para 19,7%. Os números mostram que o medo da maternidade tardia foi reduzido pelos avanços da medicina e os atuais recursos disponíveis, como reporta a jornalista Tatiana Alves, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Cada vez mais mulheres vêm adiando o sonho de ser mãe. Segundo o IBGE, o número de brasileiras que optaram pela maternidade após os 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos. Também a faixa etária entre 30 a 39 anos apresentou alta no período, subiu 19,7%. A escolha pela gravidez em idade mais avançada hoje não representa mais impedimento, já que, graças à medicina, são muitos os recursos disponíveis. Essas mulheres têm à disposição desde técnicas simples, como a relação sexual programada, na qual o sexo é feito durante o período fértil, até métodos em que a fecundação ocorre em laboratório. Para todos os casos, são necessários exames a fim de avaliar a função reprodutiva da mulher ou do casal. A cenógrafa Marília Almeida, de 38 anos, está entre aquelas que escolheram a gestação tardia e congelou embriões. A pandemia mudou seus planos de engravidar, adiados para o final de 2025. Em 2022, ela procurou atendimento médico para aumentar a ovulação e precisou perder peso para ajudar na realização do processo. Na ocasião, fez fertilização in vitro dos embriões. Marília conta que cada experiência é única.
Isso é interessante você entender que você não está sozinha nesse processo, né, de querer engravidar, que o seu processo é diferente do outro e é muito válido, que esse é o meu, pois o meu processo não vem com problemas de dificuldade de fertilização. Vem com um processo que eu atrasei por questões pessoais.
Outra que escolheu engravidar depois dos 40 foi a advogada Anceli Justen, mãe da Natália, de 6 anos. Após várias tentativas, ela desistiu de engravidar, mas acabou descobrindo a gestação natural aos 44 anos, antes mesmo de iniciar o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Para ela, a maternidade nessa faixa etária traz benefícios que a juventude não comporta.
É que você quer aquilo com muita vontade, não é aquela coisa de você que aconteceu sem eu pensar. Todos os prós e contras, até os contras, são amenizados nessa situação, entendeu? É claro que a gente precisa de apoio, de todos os apoios, né? Mas eu acho que talvez se eu fosse mãe mais nova, eu não teria a paciência, a disponibilidade que eu tenho para minha filha hoje.
A jornalista Isabela Santos escolheu engravidar aos 40 anos, em meio a uma rotina profissional atribulada. O clique veio quando uma amiga ponderou que, qualquer que fosse a decisão, ela teria impactos permanentes. Isabela, na época casada há 4 anos, conta que o processo ocorreu de forma natural, espontânea e não planejada.
Uma amiga me disse uma questão que me pegou muito. Ela falou: Bela, não ter também é para sempre. E essa frase me pegou. A gente usava como proteção preservativo. Então foi um acordo comum entre os dois. Falou: vamos jogar para o universo. Se tiver que ser, será. Porque como eu já estou com 40 anos, também a gente não está com a vida toda pela frente mais. Logo em seguida, eu engravidei. Estamos juntos até hoje. O posicionamento, como eu falei, foi uma decisão conjunta. Ficamos assustados e muito felizes com o resultado, né? Foi uma gravidez que correu perfeitamente. Eu não tive nenhuma intercorrência. Então, foi uma gravidez muito tranquila.
Especialista em reprodução humana, a doutora Maria do Carmo Borges de Souza, diz que, em relação às mulheres em idade mais avançada, quanto antes forem tomadas as decisões sobre uma futura gestação, maiores as chances de sucesso, principalmente em procedimentos de fertilização, como congelamento de óvulos ou uso de embriões.
Porque o óvulo tem a idade da mulher. Então, à medida que o tempo passa, esse óvulozinho que estava guardado quietinho lá dentro dos ovários, que se apresenta para poder funcionar, ele vai ter a idade da mulher.
A especialista pondera que a escolha do método para engravidar também passa por uma questão ética.
O óvulo a mulher pode definir qualquer momento quando ela gostaria de usar. Quando é embrião, isso diz respeito a duas pessoas. Então, duas pessoas têm que autorizar o uso.
Para o congelamento de óvulos, não é necessário fazer cirurgia de coleta dos óvulos, que são recolhidos via transvaginal com sedação. Já a inseminação artificial é realizada no período fértil da mulher e consiste em injetar o sêmen preparado e melhorado em laboratório diretamente no útero da paciente. A fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides estão entre as técnicas mais avançadas. Em ambos os casos, a fecundação é feita no laboratório. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.